Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, Brasil e os ODSs, com o professor Paulo Almeida. Desde 2015, o Brasil é signatário das metas do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, na luta contra a pobreza, mudanças climáticas e o respeito aos direitos humanos no mundo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Paulo Almeida é professor e orientador no programa de pós-graduação em sustentabilidade e no bacharelado em gestão ambiental da Universidade de São Paulo. Professor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Eu agradeço demais o convite, Joel. É um prazer estar com vocês. O Olhar da Cidadania já é instigante pelo nome, né? Só por isso já vale a pena aqui e é um prazer de conhecer todos vocês.
Professor, o que são os ODSs e por que eles são desconhecidos na maioria da população brasileira?
Ao falarmos dos ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU, nós precisamos considerar que, além de uma grande estratégia, né, os ODS, vale considerar inicialmente, eles são compostos por 17 grandes objetivos, com 169 metas. Então, estas grandes metas acabam se transformando em indicadores para políticas públicas, para o desenvolvimento de proteção dos direitos humanos, do meio ambiente, com uma grande finalidade de uma equidade mundial. Tratam-se de, na verdade, um grupo de grandes, vamos dizer que linhas mestras para o desenvolvimento humano, que, de alguma forma, impulsionam cada Estado-membro da ONU ao desenvolvimento de políticas públicas para uma qualidade de vida equilibrada com o envolvimento do meio ambiente e a sustentabilidade. São, na verdade, portanto, instrumentos que fomentam o desenvolvimento de políticas públicas. Os Estados-membros da ONU acabam se vinculando a eles, é o caso do Brasil, né? O Brasil tem acompanhado esse processo desde o seu início, em 2015, e vem cada vez mais internalizando esse tipo de direcionamento para as políticas públicas. Então, estão entre eles, né, o equilíbrio das relações humanas, né, com o fim da fome extrema, igualdade de gênero, um trabalho digno, cidade sustentável, um meio ambiente equilibrado, né, em superfície, marítima, né, a biodiversidade e a inclusão das instituições nos desenvolvimentos desses estados. Então, de alguma forma, nós podemos dizer que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, em síntese, grandes direcionadores de um equilíbrio mundial socioambiental.
E por que eles são desconhecidos da maioria da população?
O desconhecimento tem a ver, de certa forma, no Brasil especificamente, nós temos um grande problema que é o diálogo que o poder público trava com a sociedade. Muitas vezes é de embate, de conflito. E isso afugenta e, de certa forma, afasta a grande importância desses objetivos. Alguns exemplos são importantes serem destacados, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, que teve um plano próprio para ODS, que envolveu bastante a sociedade. Mas, de fato, o grande problema está em como esse diálogo é feito através de uma comunicação que a pessoa comum, que o cidadão comum, a cidadã comum, tenham acesso à interpretação dessas metas. Isso dificulta em muito o conhecimento e também dificulta a própria aplicação. De certa forma, compete aos nossos gestores públicos melhorarem esse diálogo. Veja, um programa como esse tão importante provavelmente vai canalizar uma comunicação mais fácil. Os termos podem ser um pouco mais complexos, mas a ideia é muito simples. Temos é que valorizar a forma de comunicação. Nesse caso, a academia tem seu impacto, nós trabalhamos muito com os ODS. Na academia, são comuns os termos sobre ODS. A Universidade de São Paulo tem grande proatividade, por exemplo, em rankings mundiais por conta dos ODS, ela é uma grande protagonista nesse cenário acadêmico. Mas na sociedade, de fato, precisamos de maior empenho na comunicação dos gestores públicos. São Paulo é um exemplo positivo, mas ainda aquém do que os objetivos talvez pudessem propiciar para a pessoa comum, para o conhecimento geral, né?
Você disse que o desafio está na comunicação. Como explicar ao cidadão comum a importância dos ODSs?
Ampliar a divulgação, esse é o primeiro ponto. Segundo, utilizar a formação educacional a partir, principalmente, né, do ensino fundamental, colocar nossas crianças para compreender melhor o sistema e, com isso, desenvolverem melhor a compreensão e interpretação disso e, de certa forma, uma ampliação de como os resultados aparecem. Como, por exemplo, os ODSs são agentes positivos, né, numa ação antirracista. Como os ODSs são positivos no equilíbrio da importância ambiental. Quando se fala na redução do desmatamento no Brasil, nós estamos falando de ODS. Nós temos que incluir isso na pauta. Nós temos que agregar à discussão das questões socioambientais os elementos que os próprios ODS oferecem.
O país não cumpriu mais de 80% das 169 metas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Segundo o relatório Luz de 2022, menos de 1% das 169 metas da Agenda 2030 apresentaram progresso no país. E mais de 80%, como disse, estão em retrocesso, ou sob ameaça, ou estagnados. Professor, como mudar esse cenário?
Com muita esperança. Esperança de que tenhamos dias melhores na nossa gestão pública, mais abertos, mais participativos, mais inclusivos. É lamentável esse número para o Brasil, um país da dimensão do Brasil e a importância que os ODSs têm para uma indução positiva de qualidade de vida, de qualidade ambiental, socioeconômica, inclusive. É muito triste sabermos que nós não conseguimos evoluir. Mas isso se deu, logicamente, por conta, né, de direcionamentos políticos que tivemos nos anos recentes. Isso, sem dúvida alguma, agora pode ser revertido. A reversão aqui tem que ser considerada num cenário de evolução. Nós não vamos sair, né, de menos de 20% para 50% em 2-3 anos. Não, isso não vai acontecer. Nós temos 7 anos para o cumprimento da Agenda 2030. Então, é muito pouco provável que nós tenhamos uma grande reviravolta nesse cenário. Contudo, a esperança de que tenhamos melhor encabeçamento, melhor direcionamento das nossas políticas públicas, com certeza e com óbvio, né, uma melhor aproximação dos ODSs, teríamos uma melhoria nesses números. Agora, acredito que as políticas públicas são fundamentais para que a gente possa reverter esse cenário.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Pecado Capital, com Paulinho da Viola. A música fala sobre como o mundo capitalista influencia não somente a economia, mas também a cultura, as relações e a saúde mental das pessoas.
Uma música da década de 70, né, impulsionada aí por uma novela de grande sucesso, mas com a maestria do Paulinho da Viola, imagino que a sensibilidade, né, que ele traz na fala de uma busca que é constante, é preciso viver. A esperança ainda pode ser superior a este olhar ambicioso, né? Irmão traindo irmão, a coisa que, de certa forma, impulsiona um pouco do que a gente vivencia hoje. Isso me impulsiona a dizer o seguinte, né? É isso aí, meu irmão, viver é preciso.
Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão, e E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais, alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Brasil, os ODSs, com o professor Paulo Almeida. Cerca de 70% das cidades brasileiras estão classificadas com o nível de desenvolvimento sustentável baixo, de acordo com a análise do Instituto Cidades Sustentáveis. As cidades com menor desenvolvimento estão localizadas nas regiões sul e sudeste do país. Para vencer esse desafio de levar a sustentabilidade a outras regiões, novas políticas públicas serão necessárias, professor?
Penso que mudanças e implementos de políticas públicas quanto a saneamento, tecnologia, acesso à educação, né? Isso faz com que as cidades se tornem cada vez melhores. Mas as cidades devem ser pensadas para as pessoas, para o ambiente. Nós todos precisamos nos integrar quanto a isso. Talvez um grande desafio, não só brasileiro, mas mundial, em pacificar os convívios, relativizar e tornar equilibrado, de certa forma, o potencial das pessoas nas cidades, tenha o grande sentido da sua evolução. O saneamento, né, sem dúvida alguma, saneamento ambiental adequado, uma qualidade vinculada ao acesso à própria educação, à saúde, isso, sem dúvida alguma, associado à tecnologia que temos hoje, pode ser um grande motivador, um processo de evolução para as cidades. Dos problemas que elas têm, sem nenhuma dúvida, a violência é o maior deles.
Professor, o senhor está falando direto de Albuquerque, no Novo México, fazendo um pós-doc na Universidade do Novo México. Como está o cumprimento dos ODSs no mundo?
Quando comparamos mundo e Brasil, nós temos uma evolução ainda restrita. A evolução não foi a que se esperava, mas, de alguma forma, atribuindo-se o desenvolvimento humano, as culturas, nós temos um certo avanço, nós temos uma discussão um pouco mais ampla em termos de ODS no mundo. Mas, a exemplo do que eu vejo aqui em Albuquerque, né, nessa experiência que eu tenho na Universidade do Novo México, se percebe que também falta uma boa comunicação sobre ela. Então, esse não é um privilégio, se podemos chamar assim, brasileiro. O que se observa, sem dúvida alguma, é que mundialmente nós precisaremos repactuar os ODS. A Agenda 2030 precisará ser revista, né? Já numa perspectiva 2050, 2060. E isso fará com que, se aproveitando esses poucos avanços, se tenha uma melhor qualidade na indução dessas políticas públicas em termos globais. Pese-se e deve-se considerar quanto a isso, que nos últimos anos tivemos uma pandemia. No ano atual, temos um conflito internacional de grande dimensão, só visto antes na Segunda Guerra Mundial. Isso, de certa forma, impulsiona a uma certa restrição, uma estabilidade, digamos que negativa, né? Mas que, de alguma forma, fica aquém do que gostaríamos quanto aos ODSs.
Pandemia, como o senhor disse, conflitos mundiais. Qual é a sua proposta para a revisão dos ODSs?
Penso que uma revisão do ODS se enquadraria em agrupamentos. Talvez a quantidade de ODS pudesse ser revista, porém a quantidade de metas ampliadas. Isso me levaria talvez termos 4 grupos de ODS. Se eu tivesse essa possibilidade de induzir uma discussão nesse sentido, eu concentraria os objetivos do desenvolvimento sustentável e daria, inclusive, um novo nome para eles. Eu diria que o desenvolvimento sustentável deve caminhar com justiça socioambiental e formaria, com isso, grupos que pudessem dizer mais sobre educação e saúde, economia e meio ambiente, a equidade e a sustentabilidade institucional e política dos agentes e, por fim, um grupo que envolvesse objetivos vinculados à tecnologia e às cidades sustentáveis ou cidades inteligentes. Com esses grupos, penso que nós teríamos condições de melhorar ou reavaliar as metas, pensando pelo menos em 2060, quando teremos um grande movimento de virada, né, de meio de século, com uma perspectiva muito positiva para as futuras gerações. Aqui, só para finalizar esse raciocínio, eu me apegaria muito à nossa Constituição Federal. Eu me apegaria muito à qualidade que a nossa Constituição tem de promover, de suscitar participação social, de suscitar qualidade na justiça. E isso vai ao encontro de discussões bem atuais a respeito de limites planetários e justiça social. Penso que seria o melhor caminho. Incluir a justiça socioambiental com mais ênfase em grupos, diria, de objetivo de desenvolvimento e justiça ambiental.
Vamos agora dar uma pausa na nossa conversa com o professor Paulo Almeida para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista ou otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida, né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha aqui que vai passar, né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ela está um pouco perdido. E quando a gente perde esse olhar de perto, esse olhar de longe, se fixa no olhar mediano, não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Né? Vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, dizer, aposte no pior porque você sempre ganha.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre Brasil e os ODSs com o professor Paulo Almeida. Na última edição do relatório Luz, apontou o Brasil como uma vanguarda do retrocesso, visto que o país voltou para o mapa da fome, tem índices altos de mudanças climáticas e violência. Qual é o papel do terceiro setor em relação aos ODS?
Sem dúvida alguma, o terceiro setor voltará a ter grande protagonismo na nossa sociedade. E acredito que sem o terceiro setor, sem uma sociedade que possa pleitear a sua organização, participando das decisões, todos esses ODSs acabariam caindo por terra e seriam inviáveis. E o terceiro setor fantástico nesse aspecto. Boa parte da nossa evolução da última década, das últimas décadas, tem a ver com a capacidade que a nossa gestão pública teve de oferecer espaço, ainda que restrito, ainda que limitado, mas oferecer um espaço que permitia à sociedade criar essa expectativa de organização. O terceiro setor é o canal fundamental para o desenvolvimento da cidadania. Cidadania é a segunda palavra-chave para que a gente tenha uma evolução dos ODS. Participação, cidadania, integração, diálogo, comunicação. Políticas públicas que envolvam cada vez mais as pessoas, o meio ambiente, a economia, de forma que se tenha uma condição de equidade. Trabalhar contra os males que a nossa sociedade tem, talvez seja o maior aspecto, né? Eu representaria isso com essa sistemática racista, né, que nós, infelizmente, enfrentamos em termos globais.
O prazo das metas do desenvolvimento sustentável acaba em 2030?
Olha, essa é uma métrica que nós temos do ponto de vista da estrutura dos ODS. Imagino que não. Nós já tivemos outros objetivos mundiais, né? Os objetivos de desenvolvimento mundial remontam ao início do século XXI. Em 2015, nós tivemos uma reforma deles. Então, de um número de 8, passamos para 17. Isso quer dizer que, em meados de meia década, nós tivemos uma revisão dos ODS. Pensando em 2030, já que é a nossa porta, sem dúvida alguma, uma revisão será necessária, uma ratificação, um replanejamento. Isso se faz literalmente como uma boa medida para desenvolvimento, né? De planejamento literalmente e monitoramento. Então, revisar é necessário. Eu diria que qual revisão sai deste processo é o grande desafio que temos agora em termos globais e no Brasil, sem dúvida alguma.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
Relatório do Banco Mundial propõe um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia Legal brasileira. Para isso, o documento recomenda um foco na produtividade urbana e rural, além da proteção florestal. Tal mudança elevaria os padrões de vida e ajudaria a conservar a riqueza das florestas naturais da região. A Amazônia Legal envolve 9 estados brasileiros, que concentram cerca de 60% da floresta amazônica e partes de outros biomas, como o Cerrado e o Pantanal. Nesses estados, vivem 28 milhões de brasileiros. Mais de 3/4 moram em cidades, grandes ou pequenas. Do total da população, mais de 1/3 é pobre. A maioria da população vulnerável está em áreas urbanas, embora a pobreza rural seja igualmente grave. Os estados da Amazônia Legal também abrigam 380 mil indígenas, a maior parcela entre todas as regiões brasileiras. Para eles, as condições de vida são ainda piores do que as do resto da população. A região também vem sofrendo com o desmatamento, que voltou a aumentar na última década. Só em 2022, foi perdida uma área florestal superior a 1,5 milhão de campos de futebol. O relatório alerta que, a cada dia, estamos mais perto de um ponto sem volta, que destruiria a floresta amazônica de modo permanente. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o Brasil e os ODSs, com o professor Paulo Almeida. E em relação à pobreza e principalmente ao racismo no país, qual é o principal desafio dos direitos humanos?
Esse é um ponto extremamente importante, né? Penso que é o calcanhar de Aquiles da nossa sociedade no momento. O mais importante é que a gente tenha políticas públicas, mas com elas, o envolvimento das pessoas, a sensibilização sobre a afetação que nós temos no nosso país, em grandes núcleos como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, como incluirmos as pessoas nos debates e como essas pessoas podem ter acesso à tomada de decisão. Esse talvez seja o grande ponto. Numa sociedade que nós temos uma indiscriminada formatação e indiscriminada violência contra uma classe, contra pessoas específicas, intituladas essas pessoas por conta de suas capacidades ou de sua condição social, e o pior de tudo, numa condição racial, isso envolve literalmente a importância de mais participação. Sem dúvida alguma, nós não podemos admitir, né, uma sistematização racial, né, imputada a jovens pelo Brasil afora, né, uma mortandade de defensores ambientais. Isso demonstra claramente uma sociedade com problemas. Isso não é novo, isso não é só de agora, mas nós precisamos revisitar, revivenciar a possibilidade de integração. Sem isso, literalmente, cumpriremos a capacidade indutiva dos ODS de exterminar a pobreza extrema, de exterminar a desigualdade, a intolerância, né? O próprio sistema racista que, lamentavelmente, convivemos. Sem dúvida alguma, participação, integração, tomada de decisão e sensibilização, principalmente, né, das pessoas que se dizem, né, dentro de uma qualidade de conforto. A chamada supremacia branca precisa ser revista. E o primeiro passo para isso, imagino que seja a conscientização de que ela existe. Lamentavelmente, nossas áreas de conforto precisam ser revisitadas. A nossa sociedade, ela mais do que nunca, precisa revisitar os nossos privilégios. E nós temos muitos. Precisamos revisitá-los e equilibrá-los de forma que, cada vez mais, quem precise possa ter acesso. E quem demande tenha a garantia de que terá o acesso.
Professor, estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que o senhor me dissesse qual é o seu maior sonho em relação à Agenda 2030 e o cumprimento delas no nosso país.
Se pudesse sintetizar isso numa grande expectativa, eu gostaria muito de verificar que os ODSs, primeiro, tenham a capacidade de cumprir a sua finalidade maior, que é a de promover a equidade, de promover a qualidade de vida social, ambiental, a qualidade de vida para todos os seres. E isso, obviamente, diz respeito a mais proteção da biodiversidade, a mais proteção das pessoas e dos seres que habitam esse planeta. Afinal de contas, se vivemos nesse meio ambiente, precisamos interagir. O meu grande sonho seria que a interação, a integração dos ODSs pudesse concretizar através da maior qualidade e equidade para todos.
E para que isso aconteça, neste processo, qual é o seu maior medo?
Que realmente tenhamos aí conflitos que ampliem olhares, que tirem o foco dos ODSs, que tirem o foco do desenvolvimento sustentável, que tirem o foco da necessidade humana de uma evolução equitativa. Eu tenho muito receio que estamos travando, no ponto de vista histórico, um momento muito importante. Né? Teremos nessa primeira etapa do século XXI a importância de uma tecnologia em avanço, mas também o retrocesso de muitas medidas.
Agradeço a participação do professor Paulo Almeida. Ele é orientador no programa de pós-graduação em sustentabilidade e no bacharelado em gestão ambiental da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.